Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 32 minutos. Hoje é segunda-feira, 1º de abril de 2019, mas hoje não tem mentira aqui não, só verdades. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção de Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Foi no coração. Flamengo vence o Vasco nos pênaltis e vence a Taça Rio pela 9ª vez. Confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste já estão definidos. Enderson Moreira não resiste à 9ª eliminação. Deixa o comando técnico do Bahia. STJD resolve banir técnico de ginástica artística acusado de abuso sexual. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Gente, se você quer participar do nosso programa, é super fácil. É só ligar. O DDD é 21-2117-6935. Ou então pelo Facebook, acessando a página facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixe seu recado. A gente começa o Bate-Bola Nacional falando de... Não podia ser diferente. Bom, vamos relembrar o gol de Arrascaeta e o pênalti que deu o título ao mais querido do Brasil na narração dele.
André Luiz Mendes.
Olha o levantamento agora, ela vem na direita agora, cruzamento foi feito, toque de cabeça! Parecia um tiro no fundo do barbante. Que tiro foi esse, Arrascaeta? Cabeçaço na bola, cruzamento da direita do Rodinei. Ele entrou como uma flecha pelo meio da zaga do Vasco. Cabeceou na gaveta do goleiro Fernando Miguel. Fundo do barbante, no meu 48 minutos do segundo tempo de Arrascaeta. O uruguaio chama a nação rubro-negra para festa. E o Flamengo tá de volta na festinha. 14, a camisa dele, galera, agora da mais querida do Brasil. Tá tudo igual, Vascão e Mengão, 1 a 1. Triplo match point pro Flamengo. O Erley fez um partidaço, tá preparado pra cobrança. Atenção, galera do Vasco, atenção, nação rubro-negra. Se der César, o Flamengo é campeão. Se der César, o Flamengo é campeão. Ele correu pra bola, pé direito pra fora, acabou! O Flamengo é campeão! O Flamengo é campeão da Taça Rio! Os reservas do Flamengo batem o Vasco da Gama! O Mengão é campeão!
12 horas 36 minutos no Rio de Janeiro. Então vamos às últimas desse título, dessa conquista aí que mudou a vida de todo mundo com o Rafael. De todo mundo não, de algumas pessoas. Rafael Monteiro, é com você, boa tarde.
Boa tarde, Frisnick, aos ouvintes ligados. Neste Bate-Bola Nacional, a torcida do Flamengo não tá diferente, né? Tá fazendo a gozação em tudo quanto é canto na cidade, no país, enfim, espalhado no mundo todo. O Flamengo vai comemorando essa Taça Rio, o Flamengo precisava de um estímulo a mais, o Flamengo que precisava de uma taça para mostrar que não é esse time derrotista que a gente viu nos últimos 2 anos. Então essa Taça Rio tem outro sentido pro Flamengo.
Você quer dizer derrotista nas 4 linhas, porque fora das 4 linhas sim, é um baita time.
Derrotista que eu falo que teve vários, assim, várias frustrações. O Flamengo quase foi campeão da Copa do Brasil, quase campeão da Sul-Americana, quase campeão brasileiro, foi vice.
Foram 2 anos de quase.
Foram 3 vices, né? Dois anos com 3 vices. Então o Flamengo precisava de ser campeão. O Flamengo precisava, de repente, não estar jogando bem e conseguiu uma taça. E o Flamengo não jogou tão bem quanto o Fluminense, conseguiu ganhar na base da vitória. Não é que não tenha jogado tão bem quanto o Fluminense. Com um homem a menos, fica mais complicado. Chegou a final contra o Vasco, com um time em reserva, com muita dificuldade de entrosamento, mas conseguiu uma vitória na base da vontade, da disposição, o que mostra assim, uma sintonia com a história do Flamengo, de vontade, de raça, de disposição. Parece que esse time do Flamengo começa a encaixar esse perfil histórico rubro-negro. O Flamengo tomou o gol, na verdade, o Thiago Reis, jogador que vem fazendo gol a cada jogo no Vasco da Gama. Último minuto, o menino Bill, que entrou no segundo tempo, o Mário, o André depois podem falar melhor, ajudou a incendiar o jogo, entrou muito bem, fez esse cruzamento, encontrou no segundo pau a Arrascaeta. O Flamengo no último minuto marca o gol de cabeça, vai para os pênaltis e vence por 3-1. Só destacando os gols nos pênaltis. Uribe, Vitinho e Arrascaeta marcaram para o Flamengo e Danilo Barcelos marcou para a equipe do Vasco da Gama. Flamengo campeão da Taça Rio, Vasco campeão da Taça Guanabara. Ao microfone da Rádio Nacional, quem fala é o Vitinho. Vitinho, antes de vir pro Flamengo, o Flamengo no Twitter, principalmente, sempre mostrava sonho de menino, sonho de menino, sonho de menino. Hoje, o Vitinho, que é flamenguista de coração, torce pelo Flamengo, é contratado pelo Flamengo, joga pelo Flamengo e ganha a sua primeira taça com a camisa rubro-negra. Ele comenta sobre esse episódio.
Ah, que eu falei, né? Muito feliz, quero agradecer a Deus primeiramente, a minha família, a minha esposa, meus pais, né? Tiveram comigo uns momentos bons, uns momentos ruins. Foi realizar um sonho, já vim pra cá, realizar outro, ser campeão. Agora fazer história, né? Querer ganhar mais títulos, cada vez estiver evoluindo mais pra ficar eternizado, né? Então eu fico muito feliz, né, de ter participado dessa partida. Falei com as outras pessoas, né? Agradecer ao Abel, a confiança que ele deu pra gente. Que isso não é pra qualquer um, não é pra qualquer treinador confiar dessa maneira. Então eu tô muito feliz do que ele fez, a equipe fez, o clube fez, e eu acho que foi merecido.
Os jogadores mais experientes do time, o capitão Rodolfo, parece que só perde pro Uribe, que tem 32, ele deve ter por volta de 31 anos também. Fala o microfone da Rádio Nacional como foi comandar a garotada.
Ah, que eu falei, né, muito feliz, quero agradecer a Deus primeiramente, a minha família, a minha esposa, meus...
Estou sempre aqui para ajudar. E o Abel, acho que confia muito, não só em mim, mas no elenco inteiro. Então, por qualquer um que ele desse a faixa de capitão, seria bem, bem representado. Então, o time está de parabéns, mas pelo empenho. Agradecer muito ao Abel também pela confiança que ele deu para todos os jogadores que não vinham jogando. Então, não é qualquer treinador que confia tanto no grupo assim para deixar uma equipe considerada reserva jogar uma final de Taça Rio. Então, e a molecada também, dá parabéns para eles também, que nosso banco inteiro era da garotada da base. Né? E a molecada entrou com uma personalidade gigante. O Bill deu passe pro gol ali do Arrascaeta. Então isso mostra que o nosso grupo é muito forte. Temos muito a melhorar ainda, nós sabemos disso, mas agora é descansar, que quarta-feira tem uma pedreira pela frente. A gente tem que ganhar com o apoio do nosso torcedor.
E o técnico Abel Braga deve comandar o treino do Flamengo na tarde desta segunda-feira. Ele que se recuperou de um procedimento para sanar um problema de arritmia cardíaca. Todos os médicos ali que envolvidos nessa situação pediram que o Abel voltasse somente na terça-feira. O Abel teimou e amanhã, hoje mesmo, na verdade, vai se apresentar no Ninho do Urubu junto com o grupo. Em falar no Abel, ele recebeu homenagens mais do que justas. Quando o Flamengo subiu ao pódio, o capitão do Flamengo, Rodolfo, levantou uma camisa, né? Estampou uma camisa 01, escrito Abel, em homenagem ao Abel, treinador do Flamengo. Antes da partida, ele não esteve no estádio por recomendação médica, mandou também um recado através de um vídeo, e o zagueiro Rodolfo diz a importância desse vídeo e também mostra a importância do Abel como treinador do Flamengo. Ontem, só destacando que o Leomir, o auxiliar técnico do Abel, foi o responsável por ficar à beira do campo. Vamos escutar o Rodolfo falando sobre essa mensagem do Abel.
Mas ele mandou um apoio, falou que estava junto com a gente, e pessoalmente ele ia estar, mas o coração dele ia estar com a gente ali. A gente fica muito feliz pelo apoio dele, pelo apoio de todos. Eu também, no final ali, eu acabei falando que a vitória não é só dos jogadores, de nós que jogamos, né? Mas aqueles que ficaram de fora e da comissão técnica inteira, desde do roupeiro, do tio que limpa lá o CT, até a gente ali. Então é todo mundo unido para, às vezes, a gente tem algumas pessoas por trás que trabalha muito para colocar nós 100% em campo. Então a gente tem que reconhecer esses profissionais também que ao longo do ano são muito importantes.
É importante destacar porque o Flamengo entrou com o time reserva, porque vai jogar na próxima quarta-feira, depois de amanhã, contra o Peñarol do Uruguai pela Copa Libertadores da América. Por isso, os titulares poupados. E o César já começa a avisar esse jogo importante. Provavelmente vai ficar no banco de reservas, é o reserva do goleiro Diego Alves. Ele já começa a avisar esse jogo importante do Flamengo na próxima quarta-feira.
Realmente o grupo todo foi guerreiro. Encaramos como uma decisão, mesmo com um time que realmente já vinha há um tempo sem jogar. Foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu esse título. E também a galera que não jogou compareceu. Então isso pra gente é muito importante. Acho que o grupo todo tá forte. E a gente vai pra quarta-feira agora. Para alcançar essa classificação, ainda tem bastante coisa na frente para a gente disputar.
Acredito, tem dois aspectos, um positivo e um que o torcedor do Flamengo não vai gostar muito de escutar. O positivo é que o Flamengo conseguiu duas viradas, vamos dizer assim, que conseguiu a revanche contra o Fluminense. O Flamengo foi eliminado por 1-0 no último minuto contra o Fluminense na Taça Guanabara, e agora na Taça Guanabara da Taça Rio, o Flamengo conseguiu eliminar o Fluminense com gol no último minuto pelo placar de 2-1. Na terceira rodada da Taça Rio, o Flamengo enfrentou o Vasco. O Flamengo vencia o jogo até o último minuto. Maxi Lopes fez um gol de pênalti e o jogo terminou empatado. Dessa vez foi o contrário. O Flamengo, no último minuto, marca o gol com a Arrascaeta, vai para os pênaltis e consegue ser campeão da Taça Rio. Esse é o aspecto positivo. O negativo é que o ano passado o Flamengo ressuscitou o Botafogo. O Flamengo precisava golear a Portuguesa para fazer o saldo do Botafogo, para o Botafogo ficar com saldo positivo à frente do quarto colocado. O Flamengo goleou a Portuguesa, devolveu o campeonato para o Botafogo, e o Botafogo foi campeão. E aí justamente acontece o que aconteceu com o Fluminense esse ano. O Flamengo vence o Vasco e recoloca o Fluminense na competição. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense no próximo sábado, 19h, no Maracanã. Por que o Flamengo recolocou o Fluminense? Porque se o Flamengo perdesse para o Vasco da Gama ontem, não fosse campeão, o Fluminense estaria eliminado, o Flamengo enfrentaria o Bangu. Como o Flamengo venceu o Vasco, recolocou o Fluminense na parada. O Flamengo vai enfrentar no próximo sábado o Fluminense, e o Vasco vai enfrentar o Bangu no próximo domingo. Astrid.
Bom, eu vou repassar esse ponto negativo para você, Mário Silva, porque eu acho que as coisas não funcionam desse jeito. Foi pura coincidência.
Coincidência, claro.
Pura coincidência. Agora, você acredita que o Fluminense tem condições de morder o Flamengo?
É um outro time, né? Porque agora, no jogo de sábado, o Flamengo deverá ir com o time titular.
Desculpa, e o Fluminense sem o Ganso, desculpa.
O Fluminense não vai não, ter o Ganso. O Flamengo mesmo. Pode não ter o Bruno Henrique, eu não sei se pegou, pegou mais um jogo.
Depende do julgamento. Não, o primeiro ele foi isento. Apenas uma advertência. Agora vai ter o segundo julgamento, que ainda não foi marcada a data.
Mas tudo bem. Acho que é um outro jogo, e com uma vantagem do empate para o Flamengo. O Vasco e o Flamengo jogam com a vantagem do empate. A questão de ontem é a seguinte: ontem o Flamengo jogou com o time reserva, o time alternativo, porque ele tem um jogo na quarta. Uhum. E o Fluminense também tem um jogo na quarta.
O Fluminense também joga. Eu tenho colocado o seguinte: esse time reserva do Flamengo, ele é reserva porque tem os outros.
Ele é alternativo.
Outros. Exato. Mas ele é um time que tem tudo para ser titular.
E ontem ainda não tinha, por exemplo, não teve o Pires da Mota, porque é um jogador que
está machucado.
Machucado. E com relação à questão de você colocar esse time alternativo, reserva, logo que seja, mas aconteceu, não sei se passou desapercebido, um fato curioso. Não sei se por determinação ou não, todos aqueles titulares que estavam poupados estavam no estádio.
É.
Sim. Todos. Sim. É verdade.
Todos estavam no estádio. Aquilo tipo do... É muito de Marcos Braz, esse diretor de futebol. Vamos lá, vamos apoiar.
Força.
Isso é fundamental para que você tenha um grupo. O Rodrigo Caio foi lá receber porque ele tinha jogado. Enfim, a coisa... É, e o Abel realmente sabe lidar com o grupo.
Bom, são 12 horas e 46 minutos no Rio de Janeiro. E eu estou com uma pergunta atravessada aqui na garganta. E essa pergunta eu vou repassar para o André Luiz Mendes. Eu ontem aqui de plantão, junto com toda a equipe que estava trabalhando no jogo, observando, não vi o jogo pela televisão, eu ouvi o André Luiz Mendes. Está aqui o Barrucho, que foi o nosso operador aqui, de testemunha. Só liguei a televisão na hora dos pênaltis. E acompanhando o jogo com o André Luiz Mendes, que narra perfeitamente bem, que a gente tem uma visão do que está acontecendo pela narrativa do André Luiz Mendes, não estou jogando confete, pelo contrário. Mas durante todo o jogo eu observei, eu como torcedora e, entre aspas, profissional do esporte, que o Arrascaeta não vinha bem no jogo o tempo todo. Mas André Luiz Mendes, de repente, grita gol. E de quem? Arrascaeta. Meu caro André Luiz Mendes, salvou a pátria o Arrascaeta? Boa tarde.
Boa tarde para você, para os amigos. Claro que salvou, né? Salvou a pátria. Agora o Vasco deve estar fazendo as contas. Como é que toma um gol, né, aos 48...
Ué, ele fez também, né?
De um jogador que não tem por hábito fazer gol de cabeça, não tem estatura para fazer gol de cabeça, porque o Arrascaeta só faz gol com os pés, e de uma maneira como foi, né? Ele penetrou no meio da grande área do Vasco e meteu a cabeça sozinho na bola, parece um chute, né? Então os caras devem estar fazendo a conta. Agora, o Arrascaeta não fez uma boa partida, no primeiro tempo foi vaiado pela torcida do Flamengo, mas o futebol tem esse negócio de que o cara é bandido e herói em cerca de milésimos de segundo.
Verdade. É verdade mesmo.
Astrid, só para concluir uma coisinha, o Flamengo foi campeão invicto da Taça Rio, só para constar. O Vasco foi campeão invicto da Taça Guanabara, dessa vez foi a vez do Flamengo ser campeão invicto da Taça Rio, Astrid.
Bom, quanto ao seu lado negativo aí, meu caro Rafael, eu quero dizer o seguinte, se o Flamengo continuar fazendo o dever de casa como vem fazendo, ele não tem o que temer.
Não, é só uma simples coincidência.
Sim,
não tem nada, o Flamengo pode pegar e eliminar o Fluminense no próximo domingo e afastar essa dupla
sábado,
coincidência.
Né? No sábado.
Sim, André?
No sábado, né? Domingo não.
Isso, no sábado. Obrigado, André. Então, no próximo sábado, vencendo, espanta essa coincidência. Mas se ganhar, né, aí vai ter aquela chacota e tudo mais, que o Flamengo ressuscita defunto e tudo mais. Enfim, vamos acompanhar no sábado.
12h49 no Rio. Rodrigo Ricardo com as informações do Vasco da Gama.
O título da Taça Rio escapou aos 48 do segundo tempo, mas como campeão da Taça Guanabara, o Vasco pode se recuperar contra o Bangu no próximo domingo. O gigante da colina leva vantagem do empate nas semifinais do estadual e vai ter uma semana pela frente para se recuperar da derrota nos pênaltis para o Flamengo. Para o treinador Alberto Valentim, houve mérito no gol de empate de Arrascaeta, mas ao mesmo tempo, desatenção do time nos instantes finais da decisão.
Quando acontece um gol, é lógico que tem o mérito do adversário, mas também tem alguma coisa que não funcionou defensivamente. Eu vi só que o Arrascaeta ataca muito bem a bola, ele faz um movimento fingindo que vai no primeiro e depois vem mais centralizado ali e ataca bem. Muito ruim perder, agora vamos recuperar esses jogadores aí para terça-feira a gente, na nossa representação, já nos prepararmos para o jogo contra o Bangu.
E agora, Valentim, o que muda na programação vascaína?
O que muda é que nós, as duas coisas que eu tinha falado antes, é que nós não teremos a vantagem já direta, né, da final, e menos tempo para trabalhar para o próximo jogo. Nós teríamos aí uma semana maior, né, com o jogo só de quarta-feira com o Avaí, mas agora, de todo jeito, a gente tem uma semana cheia aí para recuperar bem esses jogadores, que o jogo foi desgastante quinta e esse hoje também.
O Vasco joga dia 10 pela Copa do Brasil contra o Avaí. Já no Carioca, se passar pelo Bangu, encara Fluminense ou novamente o Flamengo numa final. Mas desta vez, qualquer que seja o finalista, ninguém leva nenhum tipo de vantagem. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
12 horas e 51 minutos no Rio.
Momento Estádio.
com o professor Wagner Gomes.
O Tribunal Superior de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Ginástica decidiu banir do esporte o ex-técnico Fernando de Carvalho Lopes. No mês de novembro de 2018, ele já havia sido suspenso por 1.440 dias e uma multa de R$300. A acusação é de abuso sexual em crianças da ginástica artística. O julgamento foi no domingo na cidade de Aracaju e na oportunidade foram apresentados 25 casos de abuso. Fernando chegou a atuar como técnico da seleção brasileira e foi afastado antes dos Jogos do Rio 2016. Em jogo realizado no domingo, a equipe do Paulistano enfrentou pela Liga das Américas de Basquete Masculino o Capitanês do México. A partida valia um lugar no pódio. O Paulistano venceu por 100-78, ficando na terceira posição na competição. O jogo foi em Buenos Aires, no ginásio Roberto Pando. A equipe do São Lourenço da Argentina ficou em primeiro e o Guarus Lara da Venezuela em segundo lugar. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes. O paranaense Vitor Tavares faturou medalha de ouro ao lado da polonesa Olivia Smigiel na dupla mista SS6 no Aberto Internacional de Parabadminton da Turquia. A competição terminou no sábado, havia começado no dia 25. A dupla formada pelo brasileiro Vitor Tavares e a polonesa Olivia venceu a final contra a dupla composta pelo indiano Nagar Krishna e a polonesa Maria Bartuszczyk por 2-1. Natural de Curitiba, o Vitor Tavares tem 20 anos, nasceu com hipocondroplasia e compete pela classe SS6 para atletas com baixa estatura. Ele tem apenas 1,40 m. O atleta praticava mountain bike antes de praticar parabadminton. Ele acabou conhecendo a modalidade paralímpica por meio de um projeto da escola em que estudava. De hoje até o dia 7 de abril, a seleção brasileira de parabadminton vai competir no Aberto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro. Meu caro Mário Silvio, André, se quiser entrar nesse papo, esteja à vontade. É, pela primeira vez, eu acho, se não me falha a memória, mas se não foi a primeira vez, é a segunda, terceira ou quarta, mas tem que acontecer sempre isso. O STJD acabou que baniu o técnico de ginástica artística que foi acusado de abuso sexual, e algumas pessoas estavam temendo que isso não acontecesse, porque o julgamento foi no domingo.
É o mínimo que você pode fazer. Eu tenho aqui, eu acho o seguinte, eu acho que isso tem que ser muito bem vigiado. Eu não estou dizendo que nem todos, por favor, não entendam mal, vai entender bem. Às vezes, responsáveis fazem vista grossa, não quer dizer, veja só, vou abrir aspas, vista grossa, porque eles são, a vista fica com venda porque está apostando no sucesso de filho e de filha. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Eu estou.
Então tem que ter um controle maior. Por exemplo, ontem teve uma matéria no Fantástico sobre um tatuador
que abusava
das pessoas. Uma delas foi com a mãe, e a mãe não subiu com a filha. Quer dizer, e era menor. Então, eu acho que isso... E quem for pego tem que ser banido, para desencorajar. Agora, há que se ter um controle maior, não só parte das autoridades esportivas, como pelos responsáveis, gente. Tem coisas que você olha, está meio esquisito isso.
É estranho.
Pois é.
André Luiz Mendes.
Só assino o que o Mário falou aí, estou de acordo plenamente, acho que ele abordou de forma completa o fato.
Então eu vou acrescentar e vou jogar você na fogueira. No futebol isso também acontece, nós sabemos disso, embora falem a bocas miúdas, não é, André?
Eu acho que isso aí acontece em tudo quanto é lugar, viu, Astrid?
É verdade.
Em todos os setores, em tudo quanto é lugar. É uma coisa que não vou dizer hábito, mas é um comportamento que não deveria acontecer de forma alguma.
Perfeito. Bom, 12 horas e 56 minutos no Rio. Luiz Ferreira, quantas anda a Copa do Nordeste, meu caro Luiz?
Boa tarde para você, Astrid Nick, aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Tivemos nesse sábado a oitava e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, as quartas de final já definidas. Motoclube 3, Sergipe 1, CSA 2, Altos do Piauí 1, CRB 0, Botafogo da Paraíba 0, Vitória da Bahia 1, Náutico 1. Santa Cruz 2, Confiança de Sergipe 0, Fortaleza 1, ABC de Natal 0, Ceará 3, Salgueiro 1 e Sampaio Correia 1, Bahia, também, Bahia 0. Esse resultado causou a demissão do técnico Anderson Moreira. Após a partida, o ex-técnico do Tricolor de Aço já comentava que aquela havia sido a pior atuação da equipe sob seu comando. Vamos ouvi-lo.
Não tenho muito o que falar, foi um jogo, talvez o pior jogo sob meu comando aqui, desde quando eu cheguei, um jogo que a gente não conseguiu produzir, a equipe toda, no geral, foi muito abaixo daquilo que a gente pode fazer. A gente lamenta muito porque a gente está aí brigando o tempo todo para poder conseguir as classificações todas, em todas as competições, e... foi merecido aí o resultado para a equipe do Sampaio, foram melhores, a gente não tem nem que contestar absolutamente nada.
Esse aí é o técnico, ex-técnico do Bahia, o Anderson Moreira. O auxiliar Cláudio Prates assume o time nas finais do Campeonato Baiano. O Bahia enfrenta o Bahia de Feira. Quartas de final definidas, Astrid. O Fortaleza enfrenta o Vitória da Bahia no Castelão, em Fortaleza. O Santa Cruz encara o CRB no Mundão do Arruda, em Pernambuco, em Recife. O Ceará enfrenta também o Náutico no Castelão, em Fortaleza. Deve ter data diferente do jogo contra o Leão do Pici. E o Botafogo da Paraíba recebe o CSA no Almeidão, em João Pessoa. Datas e horários serão definidos ainda pela CBF, Astrid.
Meu caro André Luiz Mendes, a demissão do Anderson Moreira já era sabido, né?
Já estava mais ou menos. O prazo de validade do treinador é muito curto e ele já estava sem freio de mão na descida.
Pelo que eu vi também, as coisas que eu ouvi do Bahia, vi pedaços, trechos de jogos e tudo mais, ele também já estava sem o controle da equipe, já não estava mais conseguindo obter nada dos jogadores.
Os atletas já não estavam mais conseguindo assimilar o que ele queria.
Certo. Você explicou melhor do que eu, André. Obrigado. 12h58 no Rio de Janeiro. Vamos terminando o Bate-Bola Nacional. Lembrando que você vai continuar em rede para todo o Brasil. Rádio Nacional Rio, Rádio Nacional Brasília, Alto Solimões e Rádio Nacional Amazônia. Vocês vão ficar na companhia da Tarde Nacional e qualquer notícia de esporte ao longo da programação ou então no Mundo da Bola. A todos vocês, uma belíssima segunda-feira. Tchau!
Bate-Bola Nacional.